quinta-feira, 28 de dezembro de 2017.
Está começando a edição número 2203 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Jornal da UFES apresenta a terceira reportagem da série sobre a castanha do carrilho.
Pesquisadores realizam intervenções para estimular desenvolvimento socioambiental na comunidade.
A gente relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
No esporte, Maria Gilda sobe ao lugar mais alto do pódio no Parabadminton.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
Excelência Pereira.
O Jornal da UFES apresenta a terceira reportagem especial sobre a castanha do povoado Carrilho.
A série traz histórias e personagens que ilustram a tradição do beneficiamento de castanha de caju.
Hoje você vai conhecer projetos que estudam a comunidade a partir da psicologia ambiental e dos direitos humanos.
A reportagem é de Josafá Neto e Juliana Almeida.
O processo de beneficiamento da castanha de caju no povoado Carrilho, em Itabaiana, se popularizou a partir de mulheres que assavam e vendiam as castanhas nas feiras livres da região para complementar a renda familiar. O desenvolvimento do carrilho também chamou a atenção de pesquisadores. Flávia de Ávila e Zenite de Labrida são professoras da Universidade Federal de Sergipe. Flávia dá aula no curso de Relações Internacionais e Zenite atua no curso de Psicologia. As duas pesquisadoras se uniram e criaram um projeto de extensão que promove intervenções no povoado, sob as perspectivas dos direitos humanos e da psicologia ambiental. A proposta surgiu a fim de compreender a relação que existe entre o contexto sociofísico do lugar, o comportamento dos moradores e as necessidades de implantação de políticas públicas para gerenciar os riscos socioambientais. O contraste entre a força econômica do empreendedorismo e a situação de vulnerabilidade social é visto na falta de saneamento básico nas ruas da localidade. Há exemplo de rede de tratamento de esgoto, coleta de lixo e manejo das águas da chuva. Zenite estuda a comunidade há mais de 3 anos e ressalta a preocupação com os riscos que a produção artesanal traz para a saúde e o meio ambiente, já que a maioria dos moradores ainda queima a castanha no fundo do quintal.
A castanha é um bem imaterial para eles, então eles se identificam com o processo de beneficiamento, não só o Carrilho, mas as outras comunidades que fazem esse beneficiamento. Porque Sergipe é um dos poucos estados que, ao invés de assar a castanha, queima a castanha. E aí traz todo o elemento que dá complexidade para o processo. Porque quando eles queimam a castanha, existe a fumaça e existe um resíduo líquido que causa impacto no ambiente. Quando você tenta entender o impacto dessas pessoas no ambiente, o impacto desse ambiente nas pessoas, aí você começa a entender aspectos econômicos, aspectos sociais e também os aspectos ambientais.
Outro desafio do projeto é estimular a visibilidade social para que os moradores possam cada vez mais enxergar seus direitos e deveres. É o que explica a professora Flávia.
Uma percepção inicial de que há um deslocamento no que diz respeito a pertencer a um ordenamento jurídico, ter direitos, ter deveres. A própria comunidade em si tem uma percepção própria de regras, tanto sociais quanto jurídicas, e como essas regras são aplicadas a eles.
Segundo a pesquisadora, conhecer o papel das instituições, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, é um dos caminhos para a comunidade buscar sua autonomia social.
O direito ele tem um papel fundamental para as pessoas entenderem as instituições jurídico-políticas pertencentes a essas instituições, o papel que elas têm na sua vida e como, através dessas instituições, buscarem melhores políticas públicas para serem aplicadas nesses povoados.
A presidente da cooperativa, Maria Cristina, pontua que, apesar dos avanços na conquista por direitos trabalhistas, a maioria dos cooperados, por exemplo, ainda resiste à ideia de buscar os benefícios da Previdência Social.
A gente, para tentar conquistá-los e convencê-los de que os direitos trabalhistas deles têm que ser resguardados, é muito complicado. Existe hoje uma arrecadação na cooperativa de INSS, mas não foi aceita por todos os cooperados. Porque eles têm medo de perder direitos como aposentadoria rural, Bolsa Família. Mas nada pode ser exigido imposto, na verdade, de forma brusca. Mas a cooperativa hoje mostra um lado para eles do correto, que é muito bacana.
O estudante de direito Victor Fernando se interessou pelo projeto após uma discussão em sala de aula e participa de forma voluntária da iniciativa.
A gente pensou inicialmente em trazer o debate sobre Bolsa Família aqui para o povoado, já que em uma pesquisa junto à assistência social de Itabaiana, a gente percebeu que praticamente todas as famílias do povoado são beneficiadas pelo programa, então seria muito importante o empoderamento nessa matéria. E também a questão da aposentadoria, que foi detectada essa demanda sobre a aposentadoria rural.
O lugar também virou objeto de estudo para pesquisadores internacionais. Uma universidade cristã da cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, enviou uma equipe com 2 professores e mais de 10 alunos para conhecer o povoado e fazer um diagnóstico das condições de trabalho e vida no local. Um dos pesquisadores é brasileiro. Bruno Teles é instrutor de negócios na Universidade Norte-Americana e destaca a importância de buscar soluções para os problemas da comunidade e estimular o desenvolvimento sustentável.
E essa universidade, a Oral Roberts University, ela estava procurando uma vila para adotar por 5 anos, para tentar melhorar as condições de vida daquela vila. O povoado do Carrilho foi a primeira vila escolhida pela nossa universidade para ser adotado por 5 anos. Nós fomos à Secretaria de Ação Social daqui do município, Secretaria da Saúde, e nós estamos firmando parcerias com a Universidade Federal de Sergipe, na área de Química, para achar outros produtos que possam ser extraídos da castanha, na área de Psicologia, para justamente ver a questão social, e com o Departamento de Relações Internacionais, para ver justamente a questão do negócio da castanha de caju.
Fortalecer o desenvolvimento local através do beneficiamento de castanha de caju e promover cidadania e qualidade de vida por meio de práticas sustentáveis são desafios que cercam a tradição do povoado Carrilho. Reportagem Josafá Neto e Juliana Almeida.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 17 km por hora no litoral sergipano.
Na última semana de 2017, o Jornal da UFES relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
Foi mais um ano de conquistas para a Universidade Federal de Sergipe em ensino, pesquisa e extensão.
No esporte, a estudante de educação física da UFES, Maria Gilda, abre novos caminhos através do paradesporto.
A última conquista da paratleta foi o Brasil Internacional de Parabadminton.
O parabadminton foi reconhecido como esporte no ano de 1996 e desde então tem ganhado cada vez mais espaço no cenário do paradesporto. Maria Gilda dos Santos, estudante de educação física da UFES e atleta de parabadminton, atualmente está na primeira posição na categoria WH2, formada por cadeirantes que têm o controle e função de tronco. Maria Gilda conquistou 6 medalhas no mês de setembro, 2 no primeiro Brasil Internacional para Badminton e 4 na terceira etapa do Campeonato Nacional de Parabadminton. A estudante também é participante do projeto paradesportivo da UFES, que foi desenvolvido pelo Departamento de Educação Física em parceria com o Ministério do Esporte.
Esse projeto ele começou em 2013, onde não só o parabadminton, mas tem também outras modalidades, que era o handebol para cadeirantes, a bocha e o tênis de mesa. Porém, o que foi sobressaindo foi o badminton. E a própria modalidade tem movimentos que trabalha muito a coordenação motora fina, que aí acabou atraindo mais essas pessoas. Em 2015, teve a primeira competição nacional com atletas aqui, no caso fui eu. Passei a ser atleta, fui classificada e passei a ser atleta profissional da modalidade. Daí então já passaram pelo projeto mais de 50 pessoas com deficiência, de várias deficiências.
O parabadminton é uma modalidade ainda recente, mas que está em ascensão no país. Maria Gilda explica como são as regras e o funcionamento desse esporte.
É uma modalidade que para o Brasil ele é novo, porém ele já existe há muitos anos. Ele é jogado É um esporte que tem uma raquete, peteca e uma rede. É uma quadra com uma área de 13 por 6 e tem uma rede que ela fica a uma altura de 1,62m, 1,63m. No caso, a gente joga com cadeiras, que são duas categorias que tem para cadeirante. É WH1 e WH2, onde o principal objetivo é colocar a peteca na área do adversário. São jogados por 3 sets, ganha quem fizer 21 primeiro ou a diferença de 2 pontos.
Para estudante, a questão de acessibilidade na universidade tem melhorado nos últimos anos. Porém, há muita coisa que deve ser feita para melhorar ainda mais o acesso.
Eu estou aqui desde 2012, já vem evoluindo bastante. Ainda assim, necessitamos de muitas coisas. Por exemplo, a gente vê linha guia, que é para o cego. Uma linha guia diz que dá autonomia para um deficiente visual. Tem linhas guias que começam em lugar nenhum e vai para coisa alguma. Mas já tem outros que já estão conseguindo levar o deficiente para as áreas. Então, assim, tem evoluído, como todo o Brasil, como todo... E a instituição tem procurado. A demanda das pessoas com deficiência também tem aumentado. Hoje já existem elevadores que funcionam. Hoje a gente já tem rampas que dá acesso, por exemplo, à quadra. A gente não tinha acesso para cadeirante.
A atleta espera que sua história possa inspirar outras pessoas, assim como ela também teve suas próprias inspirações.
Ai, gente, é um sonho. É muito bom e é muito gratificante. Quando eu penso que em 2015 foi minha primeira competição, onde eu fui sozinha. E hoje acabamos de voltar com uma equipe com 5 para-atletas classificados a nível internacional. Isso é espelhar.
Maria Gilda inspira outros atletas. É o caso de Lucivânia dos Santos, estudante de jornalismo da UFES e também atleta de para-badminton, que está sendo convocada para a seleção brasileira pela primeira vez e é companheira de equipe de Gilda.
É a Momis aí. Minha vida hoje mudou, graças a Deus e a ela que trouxe para... me puxou para o caminho do esporte.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.